Então, eu quero conversar com vocês. A gente só pode ser feliz, alegre, ter uma alegria no Senhor por causa da graça. Então, toda a temática que a gente tem trabalhado durante o ano de 2024, desde aqui do culto da virada, vai esbarrar com o tema graça. Então, primeiro texto bíblico que eu quero conversar com vocês é Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Quando vai dizer que graça de Deus é um dom. A Bíblia fala muito sobre a graça de Deus, porque a graça de Deus foi manifesta desde a criação e até o Apocalipse, do Gênesis ao Apocalipse. A graça de Deus está presente na história da humanidade. Há quem diga que Deus foi um Deus vingativo quando Ele decidiu fazer uma intervenção radical com o dilúvio. Mas se você interpretar o dilúvio por uma outra ótica, você vai dizer, ainda assim foi graça de Deus, porque Deus salvou uma parte da humanidade para que pudéssemos ter uma segunda chance. Tema difícil da gente conversar, mas é graça de Deus derramada quando eu e você tivemos a nossa segunda chance. Graça de Deus quando Deus nos deu a possibilidade de recomeçar. Quando caímos, Deus nos possibilita se levantar para a gente continuar a caminhada. Imagine você se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia então fala muito sobre graça de Deus. É o tema central da fé cristã. A graça de Deus é um presente. Eu quero em nome de Jesus que todos que ouvirem os sermões sobre graça de Deus saiam cheios do Espírito Santo e dizendo: obrigado, Senhor, obrigado pelo presente da vida, obrigado pelo presente da salvação, obrigado pelo presente da oportunidade, obrigado, porque graça de Deus é um presentaço da parte de Deus para conosco. Então, graça é o tema central da Bíblia. É um favor imerecido. Você e eu, por mais legalzinho que nós sejamos, ou achemos que somos legais, porque não matamos, porque não roubamos, porque temos alguma ética, nada disso encanta Deus. É para a gente fazer, é para a gente ser honesto, é para a gente ser fiel, é para a gente ter um comportamento ético, é para a gente viver princípios, mas nada disso encanta Deus. Porque Deus sabe que no nosso cerne, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, a gente vacila, a gente erra e a gente cai. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero que você fique com esta palavra. Graça de Deus é o favor que eu e você não merecíamos. Ele nos concede a graça de Deus e a salvação vem pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8 vai começar, e eu quero muito que você vá grifando na sua Bíblia. Se for no aplicativo, você vai grifando também no seu aplicativo bíblico, que você comece a pesquisar sobre graça de Deus, e a gente mergulhar, a gente estar imerso nessa temática, porque sem graça de Deus, a gente não faz mais nada na nossa vida. A gente nem vai conseguir chegar em casa para ter uma noite de sono. A gente não vai conseguir amanhã de manhã levantar e sair da cama. Meus irmãos, eu tive uma experiência com a graça de Deus no período do Covid, que diante de algumas perdas que nós tivemos, irmãos, eu sou muito resistente com as questões de perdas. Mas aconteceram duas situações de perdas de pessoas muito próximas, uma atrás da outra, duas pessoas que faleceram assim, uma quinta-feira, naquela problemática toda do Covid. Irmãos, eu tive que fazer uma oração séria. Eu falei: Deus, não estou com vontade. Deus, qual é o propósito desse monte de gente morrendo? Deus, eu também sou humano. Irmãos, a única coisa que eu consegui fazer, me jogar da cama, de joelhos ao lado da minha cama, e falar: Senhor, se não for a sua graça, eu não consigo fazer a live hoje à noite para tentar levar uma palavra de esperança para os irmãos. Senhor, se não for um agir do Senhor sobre a minha vida, Senhor, eu não vou conseguir ir lá no sepultamento fazer o velório, Senhor. Irmãos, você e eu, nós estamos servindo um Deus vivo, que ouve, que fala e um Deus que faz. Eu não gosto muito dessa história de você, das pessoas ficarem enfeitando o pavão e dizer de uma maneira meio perigosa de que Deus falou comigo. Mas eu confesso uma coisa para os irmãos, eu senti Deus falando ao meu coração. Eu não sou nenhum guru, eu não quero que você saia daqui pensando que eu sou melhor do que você. Eu só sei de uma coisa, eu sou um ser humano que naquele momento eu precisei da graça de Deus para conseguir me levantar daquela cama, estar de joelhos e receber uma força, talvez uma unção dobrada, porque eu estava arrasado. Você já esteve assim? Você já esteve em algum momento da sua vida se sentindo no fundo do poço? Você já teve aquele calafrio quando a notícia chega, diz assim: morreu, acabou, não tem mais o que fazer? Eu já. Em todas as circunstâncias que eu tive assim, Deus me levantou. E não tem outra coisa a ser dita. Foi a graça de Deus sobre a minha vida. Quantos podem dizer amém? Então experimente da graça do Senhor. Efésios capítulo 2, para a gente ser bastante aqui, bastante teologia, para a gente definir doutrinariamente o que é a graça do Senhor. Número 1, pois pela graça vocês são salvos. Amém, irmãos? Você tem que sair daqui todo domingo, da escola bíblica dominical. Temos falando também no pequeno grupo sobre graça. Nós temos que entender sobre esse negócio. Quando nós não entendemos que somos salvos pela graça do Senhor, a gente vira meramente pessoas religiosas. Pessoas religiosas acham que vão cumprir as suas tarefas religiosas. Tem gente que sobe escadaria, tem gente que anda quilômetros e quilômetros e para poder conquistar algo de Deus, tem gente que esquece alguns princípios que a Bíblia nos ensina até sobre oração e jejum. Quando a gente não entende que salvação é favor imerecido, pode ser que nós estejamos nos tornando meramente pessoas religiosas. Um dos meus primeiros sermões aqui nesta igreja, assim que cheguei, foi falar a diferença sobre ser meramente um religioso e o que é ser alguém que vive por uma espiritualidade sincera e honesta com Deus. Deus não está em busca de pessoas religiosas. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. E a graça de Deus nos aponta para isso. A graça de Deus faz com que a gente entenda de uma vez por todas que não é pelo mérito, não é pelo dinheiro que você tem ou não tenha, não é porque você é uma pessoa legal. Ser uma pessoa legal é tudo que você precisa ser também, mas é pelo favor, é por Deus ter olhado, falar assim: esse povo está perdido. Foi a visão que Jesus teve quando olhou para a sua própria nação, os seus, e ele olhou: eles estão como ovelhas sem pastor. A graça de Deus ali derramada sobre o coração de Jesus, para amar as pessoas, para amar dos dois ladrões que foram crucificados com Cristo. Um, a gente entende que se arrependeu no último momento, e o outro continuou blasfemando. Mas a graça do Senhor Jesus estava derramada para ambos. A graça do Senhor Jesus está derramada até para aquele que você acha que é indigno. E a graça do Senhor Jesus nos traz de um comportamento de meramente religiosos que fazem as coisas no automático. Pastor, mas ser uma pessoa que investe em religião não é algo bom? Não é algo bom, porque foram os religiosos as maiores pedras de tropeço para o ministério de Jesus. E Jesus teve que conversar com os caras e falar: gente, vocês não estão entendendo nada. Gente, teve as leis de Moisés, sim, elas não estão inválidas, mas vocês estão tornando a lei maior do que a graça. Então Jesus foi ensinando as pessoas dos quais ele foi convivendo que Deus queria algo muito mais sincero, algo muito mais profundo. Você lembra da mulher pega num suposto adultério? O que Jesus ali faz com aquela mulher? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Você consegue entender isso? Que, meus irmãos, pela graça de Jesus, nós devemos ser pessoas graciosas. pessoas misericordiosas, pessoas que falam para as pessoas: ah, é mesmo, seu pecado é esse, nossa, isso foi muito feio. Mas ainda assim, o Deus de toda graça te ama e te convida a uma nova realidade. Pode ser o pecado que for, o mais brutal que seja, o mais esdrúxulo que seja, o mais vergonhoso para se dizer. Quando a pessoa entende o que é graça do Senhor, e que apenas pela graça do Senhor nós poderemos ir morar no céu, a gente fecha com o propósito de Deus. A gente entra no centro da vontade de Deus. Quando a gente procura fazer algo pelo social, quando a gente não tapa os olhos para os vulneráveis, é graça de Deus sobre a nossa vida que vai alcançar o menino que dia após dia passava aqui na porta da igreja, e Deus me incomodando profundamente com aquilo, porque tinha alguma coisa que me atraía, apesar, além de eu conhecer os pais e saber que os pais do menino eram alcoólatras, e a mãe morreu tentando tirar o pai da cachaça, tentando tirar o pai do boteco, e eu vendo aquele menino passando aí na porta da igreja, e alguma coisa no meu coração me dizendo: tem que falar com ele, e no dia que eu fui falar com ele, falei: cara, chega aí, quero falar com você. Pô, conheci sua mãe, que falecida. Ó, rapaz, conheço seu pai. E ele meio durão, meio assim, meio com o nariz em pé, e aí eu quebrando, conversando, me aproximando, até que numa conversa ali, falei uma coisa que sensibilizou um pouco o coração dele. Eu falei: cara, tem uma coisa me incomodando. Você está trabalhando? Ele falou: não, estou não. Eu falei: então deixa eu te perguntar logo, você tomou café? Não, também não. Tem 24 horas que eu não como nada. Deus não estava me incomodando à toa. Você consegue? Talvez um jejum aí, meio delicado, né? 24 horas sem comer nada? Isso deveria nos preocupar? De alguém que mora aqui pertinho da igreja? Nosso bairro é considerado um bairro de classe média. Mas tem gente aqui morando pertinho aqui que não estava comendo há 24 horas, porque não tinha nada para comer, e por vergonha de pedir. Aí Deus nos abençoou através do quilo de alimento que você doa sempre aqui para nossas cestas básicas, de poder trazer o garoto para dentro e começar uma caminhada com ele. Isso é graça de Deus. E quando a gente entende graça como um favor imerecido de Deus, essa graça será transbordante. A graça de Deus não fica guardada no coração de uma pessoa. A graça de Deus atinge outras pessoas. Se você não está se percebendo ainda como alguém que a graça de Deus flui na sua vida, pode ser que você esteja com algum problema, e o problema não é Deus. O problema é que talvez você esteja desfocado da graça do Senhor, e você precisa fazer uma oração sincera e honesta hoje: Senhor, me permita reconhecer a tua graça sobre a minha vida, porque senão até a sua eternidade está em risco. Não é que você perde a sua salvação, é porque talvez você nunca tenha tido a salvação, se você acha que você é merecedor. Por que que a gente pode dizer que uma pessoa se converteu? Por que que a gente acredita na conversão daqueles que passaram aqui pelo batistério? Aqui tem um batistério. Aquela pessoa, ela chega ao ponto que fala assim: acabou. Eu nem entendo mais esse negócio de trindade muito bem. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que negócio é esse? Eu nem entendo muito bem esse negócio de dízimo. Mas eu sei de uma coisa: eu não mereci estar aqui, mas Deus um dia tocou no coração de alguém e me convidou, e eu vim e eu ouvi a palavra, e toda vez que eu ouço a palavra, meu coração se enche de uma alegria, a graça de Deus borbulha na minha vida, que eu vou pedir o batismo. Ela assina a ficha aqui, a gente começa uma caminhada, e ela é encaminhada ao batismo, porque acabou, gente, resolveu. Ela entendeu que ela só vai para o céu por causa da graça de Jesus. Ela tem ética, ela tem bom comportamento, ela é uma pessoa notável, mas sem Jesus ela nunca será completa. Sem a graça de Jesus, eu e você nunca seremos pessoas completas. Ouvindo de uma pessoa que tinha pensado e tentado tirar a vida 3 vezes, Ela falou: pastor, no dia que eu aceitei e que eu compreendi a graça salvadora, o favor imerecido de Deus, sumiu, pastor. Acabou um pensamento suicida no meu coração e na minha mente. Pastor, um negócio louco. Eu ouvi uma voz dentro do meu cérebro sempre me dizendo: acaba com isso logo. Você só vai estar bem quando você morrer. Mas no dia que eu ouvi a pregação do Evangelho, acabou. Não tinha mais voz no meu cérebro me dizendo que eu não valia nada, que eu só fazia coisa errada. A graça do Senhor Jesus é o caminho que nos leva para o céu, mas é o caminho que nos torna pessoas melhores nesta terra, pessoas mais bem resolvidas, pessoas que se percebem parte do corpo, pessoas que entendem que não estão por aqui por acaso. Então por isso você serve, por isso você se compromete, por isso você avança. Enquanto as pessoas não são preenchidas pela graça do Senhor, elas não conseguem assumir novas responsabilidades. Enquanto a graça não superabunda o coração, toda e qualquer situaçãozinha que bater a porta do teu coração, você vai cair de novo, você vai errar de novo. Mas pela graça do Senhor, você vai dizer: eu venci, estou limpo hoje, e amanhã estarei limpo de novo, e depois de novo, porque eu acredito num poder superior, além da compreensão humana, mas o Espírito Santo consegue derramar graça sobre a nossa vida, para a gente entender. Eu posso até não compreender tudo sobre esse Deus, mas esse Deus me ama, esse Deus me quer, esse Deus fez tudo o que era possível para que eu pudesse estar na presença dEle. Meus irmãos, quando nós descobrirmos algumas coisas, quando nós compreendermos, quando nós avançarmos na compreensão sobre graça de Deus, nós vamos ver que a gente anda em círculo à toa. A gente vai ver que a gente às vezes fica batendo na mesma tecla à toa, como a menina que, quando admitiu que a graça de Deus estava derramada sobre a vida dela, acabou pensamento suicida. Existem pessoas que precisam tratar, porque existem patologias, a gente nunca vai poder deixar de admitir isso, sim ou não? Mas, meus irmãos, assim como existe um mundo espiritual da parte de Deus, existem forças contrárias a sua existência e a minha existência, e que só são quebradas quando nós aceitamos a graça de Deus sobre a nossa vida. Você está com problema? Você está com dificuldade? Eu não sou pastor triunfalista que só fica te pregando para você bênção, 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 que você vai vencer, mas eu tenho que admitir: quando nós compreendemos graça de Deus sobre a nossa vida, nós somos mais do que vencedores. Mesmo quando as coisas não dão tão certo como nós achávamos que deveria dar. Dá para entender? Nós somos daquele tipo de gente igual o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, um dos escritores de boa parte do Novo Testamento, as cartas paulinas. Gente, analise a vida do apóstolo Paulo. Meus irmãos, aquele homem foi surrado em praça pública. Aquele homem teve a sua sexualidade exposta. Até hoje, tentam agredir a sexualidade do apóstolo Paulo, não só das roupas que tiraram e surraram ele, como a Bíblia nos diz, mas de inventar moda, que o apóstolo Paulo não casou. E aí ficam tentando achar justificativa, por que o apóstolo Paulo não casou, porque ele era isso ou aquilo outro. O apóstolo Paulo esteve preso. O apóstolo Paulo, numa masmorra, ele ainda assim encontrava forças para animar, mandar cartas para diversas igrejas, dizendo: olha, o sofrimento que vocês estão passando é leve e momentâneo, mas ele estava em extremo sofrimento. Ele tinha acabado de ser surrado muitas vezes, envergonhado, contra-argumentado, gente tentando detonar com o ministério dele, dizendo: você não é apóstolo legítimo, você não é uma voz de Deus. Meus irmãos, como não? Como não ser voz de Deus, se nós até hoje abrimos a nossa Bíblia e lemos os escritos de um homem que sofreu? Eu não vou dizer o pão que o diabo amassou, porque nós nunca comeremos nada que venha da mão de Satanás. Nós só nos alimentamos daquilo que Deus nos permite. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo foi um exemplo que, mesmo as adversidades da vida, não conseguiram sucumbir com a sua fé. Então volte para sua casa mais resiliente. Volte para sua casa crendo que, pela graça de Deus, nós vamos tocar a eternidade e moraremos com Deus para sempre. Mas o texto vai dizer: é por meio da fé. Como disse a você, eu não gosto desse argumento que só fica pregando para as pessoas bênção e que você pode, determine coisas para Deus. Não! Mas eu tenho que te dizer, existem lutas que você está passando que só serão vencidas pela fé. Meu irmão, está na hora da gente parar um pouquinho mais, para investir um pouco mais de tempo de qualidade conversando com Deus. E eu posso te dizer, em nome de Jesus, respaldado do que a Bíblia me ensina, Deus, Ele cuida daqueles que o buscam. Se você buscar a Deus, sabendo que a graça do Senhor está derramada sobre a sua vida, e pela fé, e não por obras, como o texto vai dizer, para que ninguém se glorie, você tem acesso ao sobrenatural da parte de Deus. Eu tenho que te dizer, você precisa viver por fé. Você precisa viver por fé. Você precisa cada dia experimentar essa fé, que diz a Bíblia que, se for do tamanhozinho de um grão de mostarda, nós seremos empoderados. Não é para você ficar por aí achando que você é melhor do que os outros. Não é viver de uma fé para achar que Deus nunca vai te dizer não, porque Deus também diz não. E nós temos que ser submissos a tudo que Deus determina para nós, inclusive os nãos. Quer um testemunho de agora? Maria Luísa, vizinha aqui da igreja, membro aqui da nossa igreja. Quanto tempo Maria Luísa lutou com aquele filho, com Rodrigo, transplantado, tantos anos esperando um transplante, irmãos. E quando ele consegue o transplante, além das vezes que ele ia para o hospital e o órgão não era compatível, voltava para casa, começava tudo de novo, do zero. E quando conseguiu fazer o transplante renal deu certo, mas o de pâncreas deu tudo errado. Quanto tempo Maria Luísa lutou com aquele filho, de visita, de aconchego, de ver o menino indo para a cirurgia, ver o menino sangrando, ver o menino volta para a cirurgia de novo, e volta para o CTI, e vai para o quarto, a ponto agora de que no sepultamento do Rodrigo, que foi agora, essa semana, né? Ela fala: pastor Billy, Deus me deu, mas Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é fé, meus irmãos. Isso é fé que supera, inclusive, o dia que Deus te diz não. E a fé continua inabalável. Nós fomos lá no sepultamento, a Maria Luísa não conseguiu ir até o local. Quando eu voltei, nós estávamos voltando, eu ia despedir dela. A Maria Luísa estava em pé, em frente à capela, o corpo já tinha sido sepultado. Várias pessoas ao redor da Maria Luísa, para a glória de Deus, tá? Para a glória de Deus. E Maria Luísa com aquela voz tranquila, dizendo: irmãos, eu perguntei a Deus qual era o propósito de Deus em todas essas situações que meu filho estava passando. E eu entendi o propósito do Senhor. O meu filho foi um exemplo para as enfermeiras. O meu filho foi um exemplo para médicos ateus. O meu filho foi um exemplo para tantas pessoas que já estão desacreditadas na vida. O meu filho chegou a dizer: doutor, talvez eu não volte dessa cirurgia, né? Sim, talvez não, meu filho. Sua situação é muito grave. Mas, doutor, muito obrigado. Muito obrigado por vocês não terem desistido de mim. Se eu não voltar, muito obrigado, porque eu vivi os dias que Deus me permitiu viver. Um dia realmente ele foi para o centro cirúrgico e não voltou mais. graça de Deus. Eu acho que nós estamos precisando entender um pouco mais sobre isso. Que cada dia vale a pena. Que cada minuto, cada hora, cada segundo que Deus nos permite viver, vale a pena. Então, por que essa geração está sendo conhecida como a geração do maior número de suicidas de toda a história? Nós estamos precisando pregar. Você está precisando ser voz de Deus lá no seu trabalho, lá na sua faculdade. Eu não vou lá. O seu amigo talvez nunca venha aqui. Então Deus está nos chamando que sejamos vozes dessa graça, desse favor imerecido para o seu amigo na sua faculdade, no seu curso, no seu trabalho. Existem pessoas que nunca entrarão em uma igreja para ouvir a pregação da palavra de Deus, mas Deus já te enviou, ó, há muito tempo para a sua empresa, para que você seja um pedacinho do evangelho vivo lá na sua empresa. Então não desperdice tempo com bobagens. Seja alguém que cumpra suas tarefas. Quando você volta para casa, você volta talvez para uma família quebrada, cheia de problemas. Mas você é parte da solução. Então por isso Deus está nos convocando a vivermos por fé. Se não fosse pela fé e se não fosse pela graça de Jesus, eu não teria conseguido levantar naquela quinta-feira, na pandemia, para ir cumprir as minhas responsabilidades, ir no sepultamento, dar uma palavra. Quem me viu lá falando não imagina como eu amanheci aquele dia. Mas eu testemunho aqui hoje, foi graça de Deus que me conduziu. Foi graça de Deus que me fez superar. Foi graça de Deus que falou: vá e mostre um pouquinho da minha graça para aquelas pessoas. Quantos estão entendendo? Digam amém. Eu acho que você deveria pesquisar sobre graça de Deus. Eu acho que você deveria experimentar um pouco mais da graça de Deus. Os próximos sermões vão dizer algo muito sério, irmãos. Existem pessoas que cometeram alguns pecados que elas não têm coragem de dizer para ninguém. É verdade. Mas para Deus, nem adianta tentar esconder, porque Deus sabe. Existem pessoas que vieram para o seio da igreja, mas você vê que a vida das pessoas não anda, sabe por quê? Pelo simples fato delas não se sentirem perdoadas. Eu orientei uma pessoa de uma outra cidade. Ela não sabia dizer quantos abortos ela tinha feito na vida dela. Eu entrei no circuito porque uma pessoa falou: pelo amor de Deus, pastor, você tem que conversar com aquela pessoa. Ela é uma pessoa inteligente, pessoa com potencial enorme, mas ela tinha essa falha. Ela tinha cometido muitos abortos. E por mais que o debate esteja aí da descriminalização do aborto, se é legal, se não é legal, um monte de conversa aí, o aborto é uma coisa muito séria, é uma vida humana, sim ou não? E fica como um fantasma perseguindo a pessoa. E eu tive que ir lá falar sobre graça de Deus. Eu falei: você não se arrependeu? Sim. Você já não está vivendo sua vida diferente? Sim. Minha filha, a única coisa que te falta agora é receber o perdão de Deus. Você não conseguiu fazer essa virada ainda. Por isso, todo dia, Satanás vai continuar, dia após dia, te trazendo a memória desse grave pecado que você cometeu. Porque o pecado foi gravíssimo. Mas mesmo nos pecados gravíssimos que nós cometemos, quando entendemos um pouquinho da graça de Deus, Deus perdoa. Mas você tem que receber o perdão de Deus. Eu queria que você baixasse a sua cabeça em nome de Jesus. Eu não faço mais ideia de que música a gente vai cantar, nem quero saber. Eu só sei de uma coisa: eu estou precisando de graça de Deus na minha vida. E eu queria que você baixasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos, porque Deus não inspirou o meu coração para a gente trabalhar o tema de graça sobre graça à toa. Talvez tenha alguém agora acompanhando o culto pela internet que talvez seja como aquela pessoa que cometeu tantos pecados seríssimos, mas não conseguia avançar na vida, seus sonhos bloqueados, porque ela já tinha sido perdoada, mas ela não recebia o perdão de Deus, ela mesma não se perdoava. E quando trabalhamos o tema graça sobre a vida dela, ela pôde fazer uma oração sincera e honesta, a oração mais importante da vida dela: Senhor Jesus, não tenho como ocultar e esconder os pecados que eu cometi contra a vida humana, os dezenas de abortos que ela já tinha feito, mas Senhor, ministra sobre a minha vida agora o que, que é essa graça, esse favor que eu não mereço, mas o Senhor está dizendo aqui através do pastor, através do texto bíblico, que essa graça é para mim. Então Senhor, me alcança agora com essa graça, porque senão não posso mais viver. E ali, fazendo aquela oração sincera, recebendo o perdão de Deus e aceitando que agora, pela graça, pelo favor que ela não merecia, pois as escolhas que ela fez foram feias, ruins, danosas. Senhor, talvez nós tenhamos alguém aqui hoje precisando também fazer a mesma oração. Então Senhor Jesus, eu sou o primeiro a precisar continuamente desta graça, em nome de Jesus. Eu queria que você continuasse com seus olhos fechados. Eu queria que você trouxesse a sua memória, se for o caso. Pregação, culto, não é encontro social. Pregação, culto, é manifestação das verdades de Deus. E se nesta pregação Deus está te colocando alguma coisa sobre a tua vida, é hora de resolver com Deus, é hora de confessar pecado, é hora de pedir a graça sobre graça manifesta sobre a tua vida. Então eu quero que você ore. Talvez você não tenha cometido um pecado tão grave como foi aqueles vários abortos que aquela mulher, mas pecado, segundo a Bíblia, pecado é pecado. Então meu irmão, minha irmã, enquanto nós vamos cantar uma música, eu quero que você pense sobre isso. Será que sua vida não está andando? Será que existem algumas situações que não prevaleceram porque você está bloqueado? Porque o teu pecado parece ser maior do que tudo na tua vida? Porque a sua falha, o seu erro parece que é injustificável? Eu quero ser voz de Deus para você nesta noite. O meu pecado e o seu pecado é de fato injustificável aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, deu o que Ele, Deus deu ao mundo, Ele mesmo veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário, para que a graça de Deus estivesse manifesta sobre as nossas vidas. Então eu quero, em nome de Jesus, que você não volte para sua casa hoje carregando nenhum tipo de peso, que você não volte para sua casa hoje carregando ainda o pecado não confessado. Eu não quero que você volte para sua casa achando que você não é mais alguém perdoado, porque se você faz uma oração sincera e coloca: está aqui Senhor, olha a minha vida, o Senhor sabe de tudo, não tenho como ocultar e esconder do Senhor nada, mas Senhor, eu recebo hoje a graça do Senhor sobre a minha vida. Talvez você tenha entrado aqui ainda carregando alguns pesos, mas em nome de Jesus, eu quero que toda igreja diga em nome de Jesus, vamos juntos, em nome de Jesus, nós sairemos daqui limpos, livres, libertos, perdoados, pessoas que alcançaram pela graça de Deus o favor da parte do Senhor sobre as nossas vidas.